Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 21 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Patrício Ciprari. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas do que ouvir, e vos anunciará as coisas futuras. Do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. A condição clínica do Santo Padre continua melhorando. Dom Zani, acompanhemos o Papa com a oração. Gallagher, na fragilidade, o Papa continua a servir a Igreja e a humanidade. Diplomatas africanos rezam pelo Papa. Cardeal Turkson, Deus o fortaleça. Aumentam os católicos no mundo, são 1 bilhão 406 milhões. Bispo Palinuro, o Papa, uma voz forte que remete a valores supremos. Israel, o presidente Herzog critica a retomada dos combates. E ainda Yangon, um novo bispo auxiliar para apoiar a fé, mesmo na escuridão. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira está apenas começando. E como destacamos em nossas manchetes, a condição clínica do Santo Padre continua melhorando. Vamos ouvir com o colega Silvanei José.
Ontem, quinta-feira, não tivemos um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. O último boletim foi da noite de quarta-feira, em que se destaca que a condição clínica do Santo Padre continua melhorando. Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua. No boletim, se destacava que os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas. Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e o Papa continua sem febre. Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana. A sala de imprensa voltará a fornecer algumas informações gerais aos jornalistas nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira. Entretanto, na Praça São Pedro, continua a oração do terço pela saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli. Ontem à noite, o terço foi conduzido por Dom Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, que confiou o Bispo de Roma à Virgem. Invoquemos Maria pela saúde de Francisco. Após a oração do terço, ontem, meditando sobre os mistérios luminosos, Dom Zani invocou a Deus para que, por intercessão da Virgem, sustente a fé e reavive a esperança dos crentes, para que nenhum obstáculo faça com que se desviem do caminho que conduz à salvação. Por fim, a oração mariana foi encerrada com o Oremus pro Pontífice e um canto à Virgem Maria. Uma oração coral pelo Papa Francisco, que, neste momento de fragilidade humana, certamente não está servindo a Igreja e a humanidade de forma menos eficaz, embora de outra forma. As palavras de Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e organizações internacionais, ressoaram na Igreja de Jesus em Roma, a Casa dos Jesuítas. A ordem a qual o Papa pertence. Na missa celebrada pela saúde do pontífice nesta quinta-feira, o arcebispo disse que ele é grato pela proximidade e pelas orações, que especialmente nesses últimos tempos sobem ao céu em abundância por ele, por seu ministério universal e pelo restabelecimento de sua saúde. A homilia do arcebispo trata do amor divino, que flui continuamente de Deus, por meio do coração transpassado de Jesus, e pede para ser correspondido. Um amor que se encontra com nossa miséria, com nossos pecados, e assume a conotação de misericórdia. É esse amor que leva ao caminho certo. O tempo forte da Quaresma, enfatiza Dom Gallagher, é um momento propício para aprofundar esse caminho. Segui-lo significa deixar-se amar por Deus e chegar a um renascimento espiritual que abre novos espaços e novos horizontes de esperança, liberdade e paz. O perigo é que, em vez disso, passemos da vida para a morte. Mesmo em nossos dias, disse, onde a ameaça do mal está se tornando cada vez mais substancial e a escuridão às vezes parece prevalecer sobre a própria luz, vemos isso tristemente com a guerra na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão, na República Democrática do Congo e em outros lugares de conflito. O renascimento espiritual também leva ao caminho do encontro, mas não faltam obstáculos. Há aqueles que, infelizmente, alimentam incessantemente, explica o secretário para as relações com os Estados, uma cultura de morte, abraçando a lógica perversa do ódio, da prevaricação e, portanto, da guerra em todos os níveis. Assim, o mundo se torna o teatro de um conflito de etnias e civilizações, de culturas e religiões. Em vez disso, os cristãos são chamados a difundir os valores do amor, da justiça e da paz. Abençoados sejam os tempos e lugares, enfatiza Gallagher, onde nos sentamos ao redor da mesma mesa e confiamos na força da razão e da consciência, tendo como horizonte o valor indescritível da dignidade humana. Quanto é necessário em nossos dias de uma diplomacia desvinculada dos miseráveis interesses humanos para trabalhar livremente pelo bem comum, destacou, cooperando juntos para garantir os bens supremos da justiça e da paz para todos. Várias vezes o Papa, lembra o arcebispo, nos exorta a abraçar a lógica do encontro, porque o homem é feito de relações abertas e altruístas. Assim também a Igreja em saída, evocada por Francisco, é feita de homens que olham para os outros, que se preocupam em servir o bem comum. O egocentrismo, de fato, é um fechamento, uma gaiola que impede a pessoa de ser uma bênção para todos. Há uma enorme diferença entre aqueles que levam vida aos outros, estendendo a mão para salvar, e aqueles que levam a morte, privando o outro da ajuda de que precisa para sobreviver. Por fim, Dom Gallagher nos lembra que precisamos de uma luz superior para nos guiar em nossas escolhas e nos ajudar a realizá-las. É precisamente na oração, que também é feita de silêncio, que devemos aprender a ouvir a voz da consciência, que não é um julgamento arbitrário, mas a voz do Senhor que ressoa no santuário interior da mente e do coração. Aqueles que lutaram pela dignidade humana, que lutaram contra as ditaduras, a tirania e a injustiça, mesmo que nem sempre compartilhassem da fé cristã ou de uma crença religiosa, fizeram isso em nome da consciência, reconhecendo nela aquela voz superior que mostra o caminho certo. O convite do secretário para as relações com os Estados é para que aproveitemos o período da Quaresma para fazer silêncio e entrar nesse santuário interior da consciência, confiando-nos à Virgem do Silêncio, a quem também confiamos a saúde do Papa e a paz no mundo.
Diplomatas africanos rezam pelo Papa. Cardeal Turkson, Deus o fortaleça. Os detalhes com a colega Mariângela Jaguraba.
Um agradecimento pelos 12 anos de seu pontificado e um apelo por sua rápida recuperação. As orações pela saúde do Papa Francisco foram elevadas da Capela Húngara nas Grutas Vaticanas da Basílica de São Pedro na quinta-feira, 20 de março, pelos embaixadores africanos credenciados junto à Santa Sé. Os diplomatas se reuniram para a missa presidida pelo chanceler das Pontifícias Academias das Ciências e das Ciências Sociais, cardeal Peter Rapian Turkson. Depois de invocar Deus para que conceda ao Papa a força necessária para cumprir a missão que lhe foi confiada, o cardeal propôs na homilia uma reflexão sobre o episódio evangélico do rico e do pobre Lázaro e fez um convite à conversão dos corações e ao bem. O homem rico tinha uma provação a superar, a presença do pobre Lázaro à sua porta. Uma provação que ele não conseguiu enfrentar, disse o cardeal Ganes, sublinhando como todos nós temos provações a superar em nossas vidas. Ele então pediu aos diplomatas africanos que rezassem pelo Santo Padre para que, diante dessa provação, sua confiança e esperança em Deus pudessem crescer. Durante este ano jubilar, refletiu Turkson, o Papa tem continuamente exortado à esperança, que este jubileu que ele dedicou à esperança seja uma fonte de esperança para ele também no Senhor. Foi o desejo final do purpurado. Durante o evento, o embaixador da República de Camarões junto à Santa Sé, Antoine Zanga, expressou ao pontífice a proximidade e a solidariedade da Igreja de todo o continente africano. Imploramos o dom da saúde para o Papa Francisco e damos graças a Deus pela convalescência do Santo Padre, que sempre precisa de nossas orações. Fortes em nossa fé, continuou o diplomata, alimentamos a esperança de que o Senhor fortalecerá o seu servo para que ele continue a missão que lhe foi confiada e rezamos para que o próprio Santo Padre tenha esperança em Deus. Foi o Papa Francisco quem abriu este jubileu da esperança. Esperamos que ele possa participar dele conosco e que também possa encerrá-lo, concluiu o embaixador camaronês.
O Anuário Pontifício 2025 e o Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, cuja elaboração foi feita pelo Escritório Central de Estatística da Igreja, da Secretaria de Estado, já estão disponíveis nas livrarias publicados pela Tipografia Vaticana. Ao examinar os dados do Anuário Pontifício, é possível obter informações sobre a vida da Igreja Católica no mundo em 2024. Durante esse período, uma metrópole foi criada, 3 sedes episcopais foram elevadas a sedes metropolitanas, foram criadas 7 novas dioceses, uma sede episcopal foi elevada à arquidiocese e uma administração apostólica à diocese. Por sua vez, o Annuarium Statisticum Ecclesiae oferece uma visão geral dos principais fenômenos quantitativos relativos à ação pastoral da Igreja Católica no mundo. A seguir, estão as informações estatísticas relativas ao biênio 2022-2023. A população católica mundial aumentou em 1,15% entre 2022 e 2023, passando de aproximadamente 1 bilhão 390 milhões para 1 bilhão 406 milhões, uma porcentagem muito semelhante à dos dois anos anteriores. A distribuição dos católicos batizados, de acordo com o diferente peso demográfico dos continentes, é diferente nas diversas áreas geográficas. A África reúne 20% dos católicos de todo o planeta e é caracterizada por uma difusão muito dinâmica da Igreja Católica. O número de católicos aumenta de 272 milhões em 2022 para 281 milhões em 2023, com uma variação relativa de mais 3,31%. Entre os países do continente africano, em particular, a República Democrática do Congo é confirmada em primeiro lugar no número de católicos batizados, com quase 55 milhões, seguida pela Nigéria, com 35 milhões. Uganda, Tanzânia e Quênia também registram números respeitáveis. Com um crescimento de 0,9% no biênio, a América consolida sua posição como o continente ao qual pertencem 47,8% dos católicos do mundo. Desses, 27,4% residem na América do Sul, onde o Brasil, com 182 milhões, representa 13% do total mundial e continua sendo o país com o maior número de católicos do mundo. 6,6% na América do Norte e os 13,8% restantes na América Central. Se relacionarmos o número de católicos com o tamanho da população, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam com mais de 90% da população. O continente asiático registra um crescimento de católicos de 0,6% no biênio. Seu peso em 2023 é de cerca de 11% no mundo católico. 76,7% dos católicos do Sudeste Asiático em 2023 estão concentrados nas Filipinas, com 93 milhões, e na Índia, com 23 milhões. A Europa, embora abrigue 20,4% da comunidade católica mundial, continua sendo a área menos dinâmica, com um crescimento no número de católicos no biênio de apenas 0,2%. Essa variação, por outro lado, diante de uma dinâmica demográfica quase estagnada, se traduz em uma ligeira melhora na presença de católicos, chegando a quase 39,6% em 2023. Itália, Polônia e Espanha possuem uma incidência de católicos superior a 90% da população atual. Os católicos da Oceânia são um pouco mais de 11 milhões em 2023, 1,9% a mais do que em 2022. O número de bispos no mundo católico aumentou no último biênio, com uma variação geral de 1,4%, de 5.353 em 2022 para 5.430 em 2023. Esse movimento de crescimento é encontrado em todos os continentes, com exceção da Oceania, onde o número de bispos não mudou no biênio. A variação relativa é um pouco mais acentuada na África e na Ásia e abaixo da média mundial na Europa e na América. Também é possível observar que o peso relativo de cada continente permanece quase inalterado durante o período e proporcional à importância relativa de cada continente, com uma concentração maior de bispos na América e na Europa. Na África, a cota dos bispos no total mundial aumenta de 13,8% em 2022 para 14,2% em 2023. Também deve ser observado que o número de católicos por bispo em 2023 não difere muito de continente para continente. Enquanto a média mundial é de 259 mil católicos por bispo, cifras de 365 mil e 334 mil são registradas na África e na América, respectivamente. Particularmente favorável é a situação na Oceania, com 87 mil católicos por bispo, um sinal, desse ponto de vista, de um ligeiro excesso de bispos em comparação com os outros continentes.
Enquanto o mundo se vê ainda ameaçado por guerras e injustiças, enquanto o Ocidente parece estar interessado no rearmamento e na defesa egoísta da riqueza, enquanto os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, a humanidade precisa da voz forte do Papa Francisco, que conclama todos os valores supremos da justiça, da paz e da fraternidade universal. Essa é uma das passagens mais significativas da homilia proferida na última quarta-feira, dia 19, na Catedral Católica do Espírito Santo, em Istambul, por Dom Maximiliano Palinuro, vigário apostólico de Istambul e administrador apostólico do Exarcado para os fiéis do rito bizantino, residentes na Turquia. A concelebração eucarística foi realizada no aniversário de 12 anos de início do Ministério Petrino do Papa Francisco. Uma ocasião para oração e ação de graças, mas também para renovar os desejos ao pontífice para uma rápida recuperação. Também presentes no rito, presidido pelo Núncio Apostólico na Turquia, arcebispo Marek Solzinski, estavam o Patriarca Ecumênico Bartolomeu e o Patriarca Armênio de Constantinopla, Jacques II. Durante esses 12 anos, disse o bispo Palinuro, o Papa Francisco, com coragem e parresia, chamou toda a Igreja a retornar à simplicidade do Evangelho e admoestou os poderosos da terra a não seguirem o caminho do egoísmo e da opressão. Referindo-se ao aniversário que coincide com a solenidade de São José, Dom Palinuro sublinhou o primeiro e evidente sinal de devoção do pontífice ao esposo da bem-aventurada Virgem Maria e patrono da Igreja Universal, precisamente ao celebrar a missa de inauguração do pontificado em 19 de março, e em seguida dedicar-lhe um ciclo de 12 catequeses e a carta apostólica Patris Corde. O discurso do patriarca Bartolomeu foi muito sincero e também destacou a profundidade da relação pessoal que o liga ao pontífice. Voltando-se para o tema do desenvolvimento das relações ecumênicas, ele observou que, se o nosso objetivo final é alcançar a plena unidade doutrinária e sacramental, não podemos desculpar qualquer indiferença ou intolerância na remoção de barreiras e divisões injustificadas. Uma dessas barreiras, que se removida daria mais credibilidade e força a todos os cristãos neste mundo fragmentado, é a maneira diferente de calcular a data da Páscoa. Um desejo do primazo ortodoxo que lembrou a celebração do aniversário de 1700 anos da convocação do primeiro concílio ecumênico em Nicéia, precisamente em um ano em que todos os cristãos celebram a Páscoa juntos.
É impossível não ficar profundamente transtornado com o que está acontecendo diante de nossos olhos. O presidente israelense Isaac Herzog comentou com essas palavras em um vídeo relançado pelo Times of Israel a retomada das operações terrestres israelenses na faixa de Gaza, sem, no entanto, fazer referência direta ao primeiro-ministro Netanyahu. O primeiro-ministro israelense, que recebeu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Trump, na segunda-feira, advertiu que os bombardeios dos últimos dias são apenas o início das operações militares destinadas a pressionar o Hamas a devolver os 58 reféns que ainda estão em suas mãos. Na quinta-feira, Israel deu novo sinal verde para as operações terrestres após os bombardeios de terça-feira, que decretaram o fim da frágil trégua que durou quase 2 meses. É impensável, disse o presidente Herzog, retomar os combates para cumprir a missão sagrada de trazer de volta os reféns para casa. De acordo com fontes da Defesa Civil de Gaza, pelo menos 504 pessoas morreram desde a retomada das hostilidades, das quais pelo menos 190 seriam crianças. Na quinta-feira, as Forças Armadas israelenses anunciaram que as operações militares no sul, na área entre Shaboura e Rafah, serão conduzidas paralelamente às que já estão em andamento no centro e no norte do enclave palestino. Também na quinta-feira, a força israelense realizou ataques sobre o sul e o leste do Líbano para atingir o Hezbollah, descrito como aliado do Hamas. Em resposta aos ataques, o Hamas reagiu disparando vários mísseis contra Tel Aviv, todos interceptados pelos sistemas de defesa antes de atingir as áreas habitadas da cidade. As forças de defesa de Israel anunciaram que haviam interceptado durante a noite outro míssil lançado, dessa vez do Iêmen. Entre as primeiras reações internacionais à retomada dos combates, encontra-se a do presidente francês Macron, que anunciou querer ir ao Egito entre 7 e 8 de abril para participar das conversações sobre o plano dos países árabes para a reconstrução de Gaza. Macron reiterou que a posição da França é a de apoiar um cessar-fogo indispensável e a libertação de todos os reféns. O chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, Felipe Lazzarini, expressou sua condenação da tragédia desumana sofrida pela população palestina, sitiada e afetada por uma crise humanitária muito grave. O governo israelense demitiu o chefe do Shin Bet, agência de inteligência Ronen Bar, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, depois que o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou a favor de sua demissão. A decisão foi tomada ao final de uma investigação sobre os eventos de 7 de outubro que levaram à morte de 1.218 cidadãos israelenses. É a primeira vez na história de Israel que um governo demite o líder do Shin Bet. No dia da festa de São José, na quarta-feira, 19 de março, a igreja em Mianmar viveu a alegria da ordenação episcopal do novo bispo auxiliar de Yangon, Dom Raymond Wai Lintun, um sacerdote de 48 anos nomeado pelo Papa Francisco em 27 de dezembro passado. Foi o cardeal Charles Maung-bo, o arcebispo ao qual ele se juntará em seu ministério, que presidiu o rito solene, que também se tornou uma ocasião para refletir sobre o ministério da igreja no país que está mergulhado no drama da guerra civil há 4 anos. Em sua homilia, o cardeal Bo confiou à intercessão de São José os milhares de pessoas que, como ele fez com a Sagrada Família, estão hoje deslocados internamente em Mianmar e vivem com a angústia de seus filhos e filhas que foram forçados a fugir de suas casas, passam fome e são afligidos pelo desespero. Citando o lema episcopal do novo bispo, que diz "Nessa esperança somos salvos", Romanos 8:24, e os tempos de crise e incerteza que o país está vivendo, o arcebispo de Yangon convidou Dom Raymond a ser firme na fé, como Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Ter fé não em soluções terrenas, mas na providência inabalável de Deus, que permanece soberano mesmo nas horas mais sombrias. Lembre às pessoas, acrescentou o cardeal, que a justiça e a paz de Deus prevalecerão, mesmo que ainda não possamos ver isso. Por fim, o arcebispo de Yangon aproveitou a ocasião da ordenação do novo bispo auxiliar para mais uma vez conclamar o país à unidade. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!